Um termo que vem cada vez mais sendo usado é, por exemplo, indústria 4.0, que passa pelo conceito da alta tecnologia, por conta do avanço da velocidade das comunicações, da internet. Aí vem alguns conceitos como internet das coisas, ou seja, um dia em que a sua geladeira estará conectada à internet e ela mesmo vai fazer compra por você, né? Acabou o leite, ela já manda o pedido automaticamente lá para o supermercado, né? Isso não é coisa do futuro, não. São coisas que já estão acontecendo. E nós vamos falar sobre essa era da tecnologia aplicada à pecuária, o chamado boi high-tech. Vamos conversar com o Alberto Bernardi, ele é pesquisador da Pecuária Sudeste, ele fala com a gente direto do interior de São Paulo, São Carlos. Alberto, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Ô Alberto, essa tecnologia, ela começa a chegar no campo também?
Exatamente. A gente está observando um grande avanço também na área da agricultura, da pecuária. A parte de máquinas, essa avançou bastante. Então, hoje, nós já temos muitas máquinas, implementos, todos conectados. Então, a gestão da operação, a gestão do negócio está muito automatizada e muito facilitada devido a esses uso desses sensores, desses equipamentos todos conectados. Então é muito mais fácil você controlar a sua eficiência usando esses equipamentos. E a gente tem observado também alguns avanços na área da pecuária. Então Sim. hoje já é possível, por exemplo, termos animais conectados. São várias tecnologias que permitem isso, tecnologias que permitem identificar animais de uma forma rápida, de uma forma automática, e também sensores que podem, por exemplo, fazer um monitoramento da toda a fisiologia, todo o comportamento desses animais.
Por exemplo, uma das preocupações do pecuarista, do criador, é o controle, por exemplo, de acesso à ração, acesso à água, porque a gente sabe que a comida é fundamental para o garrote, né, para o touro chegar no ponto em que ele precisa de abate, né, com uma boa formação ali de gordura, maciez da carne, etc. Tem tudo isso, né, o tempo em que ele vai chegar, porque tudo isso implica em custos. Tem, por exemplo, sensores que é capaz de dizer se o boi bebeu água ao longo do dia ou não, não é? Quantas vezes foi no coxo, não tem umas coisas nesse sentido?
Tem sim, já tem equipamentos no mercado que já procuram isso daí, fornecer esses dados, por exemplo, de consumo individual de água, quantas vezes aquele animal visitou o bebedouro, o quanto de ração ele comeu, por exemplo, né, num confinamento. Também tem sensores que são muito interessantes, talvez um pouco mais simples, mas que te dão uma informação muito boa, que é o de pesagem, né? Pesagem automática dos animais. Então são informações muito valiosas para o pecuarista para tornar mais eficiente o negócio. Então não basta ele estar fornecendo um alimento de alta qualidade, ele precisa saber se está tendo retorno, né? Se o animal está ganhando peso.
Sim.
Então essas medidas, com, por exemplo, uma balança de pesagem automática, te dá uma informação muito interessante, muito rápida. Né? Isso daí tem sido instalado em algumas propriedades. Também já existem produtos comerciais no mercado, né? Que te possibilitam, por exemplo, o animal passar no tronco, automaticamente identifica, porque o animal tem um brinco, tem uma coleira, algum identificador, toma o peso desse animal e esse peso automaticamente vai para um banco de dados. Então veja que a gente consegue, usando esses sensores, esses equipamentos, um volume de dados muito maior. Esse Entendi. Volume de dados vai criar condições do produtor, do técnico, analisar isso e tirar informações, né? Então o uso do sensor facilita muito a vida do administrador. Por quê? Ele vai ter condições de, com menor esforço, ter muito mais dados e dados de qualidade, porque diminui muito a chance de erro, né?
Sim.
Isso tudo está sendo feito tomado e armazenado de forma automática, né?
E aquela história, por exemplo, de ter que o peão ali na fazenda, né, aquele que lida com gado, olhar e observar, peraí que esse animal aqui tá meio magro, não tá dando um bom rendimento. Com o controle do peso, por exemplo, isso aí é automático, né? Porque na menor variação dentro daquilo que se espera, já começa a aparecer no sistema lá e de forma individualizada, né? Ou seja, cabeça a cabeça, é isso?
Exatamente, é muito interessante essa dinâmica, porque associado a essa tomada de dados, a interpretação, pode ter um sistema trabalhando por trás, um software, que vai analisar esses dados. E aí ele pode te gerar um alerta, por exemplo, justamente indicando que aquele animal tem algum problema, ele está fugindo do padrão, né? Uhum. E aí o tratamento passa a ser individual, né? Esses sistemas permitem com que a gente individualize. Então nós não vamos mais trabalhar por lote. A gente consegue trabalhar individualmente, fazendo com que aquele animal mostre todo o potencial dele, certo? Isso tanto para o gado de leite, para o gado de corte, né? Uhum. Já tem essas tecnologias disponíveis que estão facilitando muito a gestão do negócio.
O Alberto Bernardi, essas tecnologias, elas surgem de institutos de pesquisas, como Embrapa mesmo, universidades, a iniciativa privada também está investindo nisso. De onde vão surgindo essas novidades?
Olha, o interessante, o que está havendo é justamente essa parceria, né, das instituições de pesquisa, das universidades, com as empresas. Isso é muito importante, porque não adianta se criar algo novo, revolucionário, dentro de um laboratório e a gente ter dificuldade para levar no campo. Então, quem vai fazer essa transposição, levar isso daí para o produtor, fazer, colocar isso no mercado, é a empresa. Então, é muito importante essa parceria, né? As instituições de pesquisa, as universidades, em conjunto com as empresas.
É muito interessante isso, né? Porque quando vem a demanda do campo, das empresas que estão próximas ali à exploração do negócio, ela já vem exatamente com aquilo que é necessário, né? Que a tecnologia atenda. Porque aqueles valores, de repente desenvolve uma tecnologia de ponta, mas ela não se ajusta, ela não atende, isso aqui não me interessa, mas isso aqui eu precisava e ela não me oferece. Eu tenho a impressão que com essa parceria aí, ela vem sob medida a tecnologia, então ela tem mais chance de dar certo, né? De ser de fato funcional, né?
Perfeito, isso mesmo. Nós entendemos que já existem uma série de tecnologias que estão disponíveis, né? E muitas dessas demandas do produtor já podem ser atendidas imediatamente. Mas, lógico, tem coisas novas que precisam ser desenvolvidas. A todo tempo nós estamos evoluindo. Então, é sempre muito interessante esse contato do produtor, da empresa e da instituição de pesquisa. Porque é uma retroalimentação, né? O produtor traz as demandas, nós vamos entender o que está acontecendo. Se já existe aquela tecnologia disponível, vamos levar para ele, vamos aplicar. Agora, se é necessário algum desenvolvimento, vai se fazer todo um trabalho para se adaptar, para se criar algo novo, para atender aquela demanda.
Muito bem, gente.
Nós temos exemplos aí, por exemplo, de já existem empresas, institutos de pesquisa trabalhando, por exemplo, com estimativas de pesagem, por exemplo, por imagem, né? Então imagine que já não vai ser mais necessário passar o animal para uma balança. Simplesmente uma câmera coletando a imagem, ela já vai ter, lógico, padrões, tem todo um trabalho de pesquisa ali por trás, mas que já vai dar uma avaliação da composição corporal, de como que está aquele animal e uma estimativa de peso. Então imagine como isso vai agilizar o serviço, né? Vai dar muito mais informações para o produtor e de uma forma sempre muito rápida, muito ágil. É isso que a gente tem que buscar.
Ô Alberto, e o acesso, por exemplo, você tem tecnologias que cabem no bolso dos pequenos produtores também, porque no Brasil, principalmente a pecuária leiteira, né? Aí no mais tocante à leiteira, a gente tem uma quantidade enorme de pequenas propriedades, né? Agricultura familiar, que produz grande parte do leite brasileiro. Esses também terão acesso a essas tecnologias? A gente tem essa tecnologia que cabe no bolso dos pequenos também?
Nós entendemos que sim. A tecnologia, no geral, ela, no início, elas têm um custo mais elevado. Mas isso se barateia de uma forma muito rápida.
Com a escala.
Com escala, exatamente. Uhum. É só a gente lembrar, por exemplo, do GPS. Há 10 anos atrás era um luxo você ter um GPS no carro. Hoje é muito acessível isso, os carros já vêm com o GPS incorporado, a gente tem GPS disponível no celular hoje. Então, a tecnologia avança, barateia e permite que haja acesso a todos os produtores. Mas a gente está falando também de tecnologia de ponta, mas a gente tem que pensar no seguinte: o produtor, seja o pequeno, seja o médio, o grande, ele tem uma série de boas práticas a serem seguidas, tá certo?
Uhum.
Então não adianta o produtor querer instalar um sensor de última geração se ele não cuida, por exemplo, da alimentação do rebanho dele.
Ah.
Se ele não cuida da sanidade do rebanho.
Quer dizer, as coisas antigas, os cuidados antigos têm que continuar também, né?
Tem que continuar e tem que ser cada vez mais melhorados, tá certo? Para que essas tecnologias novas surtam efeito.
Uhum.
Né? Então é preciso que eu tenha o meu sistema de produção, seja de leite, de carne, funcionando de uma forma muito boa, muito eficiente, né?
Uhum.
Para que eu consiga ter ganhos, para que eu consiga enxergar o benefício dessas novas tecnologias. Por exemplo, não adianta ter uma balança de última geração que faz pesagem uhum. automática se eu não cuido da alimentação do animal, tá certo? Se eu não dou atenção para os aspectos nutricionais, se eu não estou cuidando da sanidade adequadamente, né?
Sim.
Então é um conjunto de tecnologias, e aí estão as boas práticas, são as recomendações tradicionais para implementar na propriedade,
uhum.
devem ser seguidas, tá certo? E aí sim que essas novas tecnologias vão começar a surtir efeito.
É, realmente houve um barateamento da tecnologia em geral. Agora, tem que ter o humano ali, né, para cuidar disso que você falou, né? Os cuidados básicos continuam sendo fundamentais. Muito bem.
A gente observa isso com o avanço da tecnologia, faz com que a gente aumente muito a capacidade de trabalho, certo? Isso em todas as áreas, né? E diminui o esforço,
é.
Certo? Então, por exemplo, um trabalho, o setor de leite, com a chegada, por exemplo, das ordenhas robotizadas, tem sido observado isso, né? Então, eu já consigo diminuir muito o número de pessoas envolvidas, eu vou diminuir, por exemplo, o esforço, né, de trabalho, mas a figura humana está sempre ali, está uhum. sempre ali presente. E é muito interessante que essa pessoa ela vai ter que se capacitar, né? Isso também é muito, muito importante. Seja para atuar na área da agricultura, seja para atuar na área da pecuária, com essas novas tecnologias a gente vai precisar de cada vez mais de técnicos bem preparados, técnicos capacitados e que conheçam essas novas tecnologias.
O alerta é para os jovens, então, né? Tem que estudar, quer arrumar um serviço aí nas fazendas, nas propriedades rurais, cada vez mais a educação, a formação vai ser fundamental aí para eles, né?
A gente podia dizer que antigamente falava assim, se você não estudar, você vai trabalhar na roça, né? E hoje acho que já pode falar o contrário, né?
É verdade.
Que você vai ter chance de trabalhar na agricultura, vai trabalhar na pecuária, num bom emprego.
É verdade. Roberto, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Nacional. Bom trabalho aí para você, viu?
Muito obrigado.
Eu conversei com o Alberto Bernardi, ele é pesquisador da Pecuária Sudeste, falando aí sobre esse conceito, né, de pecuária 4.0, ou seja, alta tecnologia usada no campo.